Antes de iniciar o meu discurso, quero aproveitar esta oportunidade para vos agradecer pelas vossas gentis expressões durante um momento tão difícil da perda da minha amada esposa, Frances. Eu fui fortalecido e apoiado ao sentir o vosso amor e as vossas orações em meu favor. Para a irmã Monson e para mim, o trabalho missionário é parte integrante do nosso coração e da nossa vida juntos. Éramos recém-casados quando fui chamado a servir como bispo da antiga ala 77 na cidade do Lago Salgado, uma ala com 1.080 membros. Lá tínhamos diversas pessoas menos ativas e a irmã Monson apoiava e incentivava-me sempre a mim e aos meus conselheiros quando eu visitava estes queridos membros e trabalhava para os trazer de volta à atividade. Alguns anos depois, fui chamado a servir como presidente da missão canadiana. Em menos de um mês antes do chamado, a irmã Monson e eu deixámos o nosso lar recém-construído e, com os nossos dois filhos pequenos e outro a caminho, viajámos para Toronto, Ontário, no Canadá, onde o trabalho missionário se tornou a nossa vida durante os próximos 3 anos. Quero aqui apoiar tudo o que foi dito aqui hoje. Testifico-vos que serão abençoados ao seguir os conselhos que aqui receberam. As Escrituras Sagradas não contêm uma proclamação mais importante, nenhuma responsabilidade mais comprometedora, nenhuma instrução mais direta do que o mandamento dado pelo Senhor ressurreto, quando Ele apareceu na Galileia aos onze discípulos. Disse Ele: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fim de citação. O profeta Joseph Smith declarou, cito: depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Fim de citação. Alguns de vocês que aqui se encontram lembram-se das palavras do presidente David O. McKay e da frase que se tornou tão conhecida: todo membro é um missionário. O presidente Gordon B. Hinckley disse-nos: muitos acham que o trabalho missionário consiste simplesmente em bater de porta em porta. Todos que conheceram bem este trabalho sabem que existe um modo melhor. É por intermédio dos membros da Igreja. Fim de citação. As suas palavras acrescento as minhas. Agora é o momento dos membros e missionários se unirem, trabalhando juntos, trabalhando na vinha do Senhor para trazer almas a Ele. Ele preparou os meios para compartilharmos o Evangelho de formas diversas e vai nos ajudar nos nossos labores se agirmos com fé para realizar a sua obra. Na época em que a irmã Monson e eu servimos na missão canadiana, fomos testemunhas da fé profunda dos santos canadianos. Este vídeo fala sobre o trabalho dos membros na nossa missão que viviam e serviram em St. Thomas. Outra evidência de fé sucedeu quando visitei pela primeira vez o ramo de St. Thomas, um ramo da nossa missão situado aproximadamente a 200 quilómetros de Toronto. A minha esposa e eu tínhamos sido convidados para falar aos membros do ramo na reunião sacramental. Enquanto passávamos de carro por uma bela rua, vimos várias igrejas e imaginámos qual delas seria a nossa. Nenhuma era. Localizámos o endereço que tinha sido recebido e descobrimos que a igreja estava numa hospedagem decrépida. As reuniões realizavam-se no porão daquela hospedagem e compunha-se de uns 25 membros, 12 dos quais estavam presentes. As mensagens, as mesmas pessoas dirigiam as reuniões, abençoavam e distribuíam o sacramento, ofereciam as orações e cantavam os hinos. Ao fim da reunião, o presidente do ramo, Irving Wilson, pediu para falar comigo. Ao nos reunirmos, ele entregou-me um exemplar da revista Improvement Era, que era a antecessora da revista Leona, apontando para a gravura de uma das nossas capelas na Austrália. Uma capela nova, o presidente Wilson disse. queremos uma capela como esta aqui em St. Thomas. Eu sorri ao lhe responder que quando tivéssemos o número suficiente de membros nesta área que fizesse jus a uma construção como aquela, certamente o faríamos. Naquela época era necessário que os membros locais angariassem 30% do custo dos terrenos e da construção, além do pagamento dos dízimos e ofertas. O Presidente Wilson respondeu: os nossos filhos estão-se a tornar adultos. Precisamos desta capela agora. Eu incentivei-o a crescer em número dos seus esforços pessoais para contactar e ensinar pesquisadores. O resultado, irmãos e irmãs, é exemplo clássico da fé, afiliada ao esforço e coroada pelo testemunho. O Presidente Wilson solicitou mais 6 missionários para servir na cidade de St. Thomas. Quando os missionários foram enviados à cidade, ele reuniu-se com eles numa sala, na sua pequena joalharia, onde se ajoelharam em humilde oração. Ao fim da oração, ele pediu a um dos missionários que lhe passasse as páginas amarelas do catálogo telefónico, que estava sobre a mesa próxima do elder. O Presidente Wilson pegou no catálogo e disse: se queremos ter a capela dos nossos sonhos aqui em St. Thomas, vamos precisar de um santo dos últimos dias para a projetar. Como nenhum dos nossos membros é arquiteto, precisamos converter um. Correndo com o dedo pela coluna de arquitetos, ele parou sobre um deles e disse: é este aqui que vamos convidar para ouvir a mensagem da restauração na minha casa. O Presidente Wilson seguiu o mesmo procedimento para encontrar os canalizadores, eletricistas e artesãos de que necessitavam. Ele não negligenciou nenhuma outra profissão, sentindo o desejo de um ramo bem equilibrado. As pessoas foram convidadas para se reunir com os missionários na casa do Presidente. A verdade foi ensinada, testemunhos prestados, resultando em conversão. Os recém-conversos repetiram os mesmos procedimentos, convidando outras pessoas a ouvir a mensagem, e semana após semana, mês após mês, o processo continuou. O ramo de St. Thomas passou por um maravilhoso crescimento. Dentro de 2 anos e meio, compraram um terreno, construíram uma linda capela, e um sonho inspirado tornou-se realidade. O ramo é agora uma próspera aula na sua estaca de Sião. Quando eu penso na cidade de St. Thomas, não visualizo as centenas de membros e as muitas famílias que agora lá vivem. Em vez disso, retorno em memória àquela reunião sacramental com poucos membros no porão da hospedagem, 12 pessoas, e lembro-me da promessa do Senhor: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Muitos anos se passaram desde que este vídeo foi gravado. A voz que vocês ouvem era mais jovem, mas o princípio da fé que pertence ao trabalho missionário permanece tão verdadeiro hoje como era no meio século atrás no ramo de St. Thomas. Eu testifico que quando agimos com fé, o Senhor mostra-nos como fortalecer a sua igreja nas alas e nos ramos onde nós moramos. Ele vai estar conosco e vai se tornar um parceiro ativo no nosso trabalho missionário. Por causa do aumento do número de missionários nas aulas e estacas do mundo, eu rogo-vos, imploro-vos que exerçam a vossa fé, como fez o Presidente Wilson em St. Thomas, ao considerarem em espírito de oração quais dos vossos familiares, amigos, vizinhos e conhecidos vocês gostariam de convidar para ir à vossa casa, para conhecer os missionários e ouvir a mensagem da restauração. Assim como o Senhor fez com a cidade de St. Thomas, Ele vai santificar os vossos esforços e vocês vão ganhar uma capacidade além da que têm para elevar e abençoar a vida de outras pessoas. Que possamos sempre aumentar a nossa fé e fidelidade em cumprir o nosso dever sagrado de resgatar os filhos do nosso Pai Celestial, os nossos irmãos e irmãs. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.